Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a emissão vespertina em português da Voz da América de domingo e hoje é 28 de janeiro de 2018. Para todos que estão connosco, votos de um bom domingo. Transmitimos desde os estúdios da Voz da América em Washington. Na vossa companhia está na apresentação Ana Guedes, a produção é de Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir onda média 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Estamos também na internet em voaportugues.com. Em FM podem escutar esta emissão na Guiné-Bissau, em Bissau com a Capital FM e a Pidjigiti, em Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá e em Gabu com a Rádio Sichuan Oco. Estamos também, não esqueça, na internet, em direto, voaportugues.com. Na emissão deste domingo, na Janela de Angola, vamos visitar o bairro do Tapo, na Barra do Kwanza, e saber como a população vive. Depois é tempo de saúde com a doutora Graça Matzinha, e a seguir vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Para já, as notícias que fazem a atualidade neste domingo.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. O Afeganistão está hoje a assinalar um dia de luto nacional na sequência da explosão de uma ambulância carregada de explosivos que causou mais de 100 mortos e mais de 200 feridos em Cabul. A explosão ocorreu em frente a um edifício governamental. As autoridades disseram que o número de mortos subiu para 103, enquanto 235 foram feridos no ataque que foi reivindicado pelos talibã. As autoridades disseram que entre as vítimas se encontram muitos polícias, mas não deram números concretos. A situação política na Guiné-Bissau está de novo mergulhada na incerteza na sequência de notícias de que um tribunal regional tinha ordenado a suspensão do congresso do principal partido parlamentar, o PAIGC, previsto para se iniciar terça-feira. Mas o líder do PAIGC, Domingos Simões Pereira, disse hoje que o seu partido não recebeu qualquer notificação judicial e que por isso o congresso deverá iniciar-se na terça-feira como previsto. Entretanto, o presidente do Parlamento guineense, Cipriano Kassamá, enviou uma carta à representação da União Europeia denunciando o que chama de uma intenção deliberada das autoridades prenderem Simões Pereira. Um soldado paquistanês das Forças de Paz da ONU na República Democrática do Congo foi morto ontem numa emboscada. Soldados da missão da ONU, conhecida por MONUSCO, foram emboscados perto de Lulimba, a 96 km a sudoeste de Baraka, na província do Kivu Sul. Pelo menos um outro membro das Forças de Paz foi ferido. O presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki, disse hoje que chegou à altura de se imporem sanções àqueles que impedem a paz no Sudão do Sul. Na abertura da 30ª Cimeira da União Africana, em Addis Abeba, Faki lamentou a inacreditável crueldade e violência sem sentido das partes em guerra no Sudão do Sul, que estão em guerra desde dezembro de 2013, dois anos após a sua independência. Em 2015 foi alcançado um cessar-fogo que durou, no entanto, poucas horas. O antigo presidente do Botswana, Festus Mogae, que chefia o grupo de monitorização do cessar-fogo, no sábado pediu consequências claras para aqueles que violam a trégua. A polícia russa prendeu hoje o líder da oposição, Alexei Navalny, num comício por ele convocado para protestar contra as eleições presidenciais de março. A polícia efetuou hoje uma rusga aos escritórios de Navalny, onde vídeo transmitido do local mostra os agentes da polícia a interrogar e a deter vários dos funcionários líderes da oposição. Navalny foi proibido de participar nas eleições pelo facto de ter sido condenado a uma pena suspensa em acusações que ele disse terem sido fabricadas. O líder da oposição disse anteriormente que as eleições que ele descreveu de cedo às eleições deveriam ser boicotadas.
Obrigado ao Mundo em Notícia, aqui na Voz da América. Esta é a sua emissão vespertina em português. 28 de janeiro de 2018, é domingo. Votos de um bom domingo. Não esqueça, estamos na internet em voaportugues.com.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30 de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
O bairro do Tapo fica na comuna da Barra do Kwanza, dista apenas 60 km do centro de Luanda, a capital do país, Angola, mas poderia estar a milhares de quilómetros. Conforme o desagrado das suas populações, que vivem enormes dificuldades no dia-a-dia, conforme nos conta o repórter Kim Chaliongo.
O ano de 2018 está apenas a começar, mas as dificuldades vividas por algumas comunidades já têm mais de uma década de percurso. A ausência de infraestruturas sociais básicas, como escolas, hospitais, lugares para lazer, prática desportiva, manifestação cultural, entre outros serviços essenciais para a população, retardam o desenvolvimento de comunidades como o bairro do Tapo, localizada na comuna da Barra do Coanza, município de Belas, a cerca de 60 km a sul do centro de Luanda. A população não tem qualquer receio de manifestar o seu desagrado, pois que é o desenvolvimento social de uma comunidade com mais de 2.500 habitantes que está em causa, onde as crianças e adolescentes são quase a metade da população. População esta que lamenta, por outro lado, que da parte do executivo angolano não chegam apoios, nem mesmo para minimizar as dificuldades de deslocação para ter acesso aos serviços básicos de saúde e educação, ou pelo menos para diminuir o número de crianças fora do sistema normal de ensino.
A dificuldade da criança que passa é uma dificuldade, de água potável, meio de transporte, escola, um posto médico, até hoje eu estava usando água salobra. A empresa ONS, tem lá uma cacimba que está facilitando os povos. É de se arrastar. Tem uma moto, um carro, um vizinho e tal. Se alguém tiver um telefone a ligar alguém, o carro vem. Mas mais ou menos esse um bocado, o avô veio, esses três, de três rodas, é que passa transportando às vezes as pessoas doentes à noite, pela vida um bocado mais forte. Não há transporte, não há nada, a gente não tem escola. Sou obrigado a mandar as crianças estudar. Justamente porque se as crianças estudarem, não vai dar encontro.
O governo, só uma vez que vem, conforme está aí a direção que chegou, nós a primeira vez que vinha nos dar o apoio aqui, está vendo? Vinha nos trazer qualquer coisa aqui, ali entregou na administração, aí não sei. Foi em todo entregue, nós todos recebemos. Fomos receber, não é de que é lamento. Agora que nos falta aqui, não temos água. Não temos escola. As crianças estão agendadas daqui até lá no Tapamari. É longe. Tá vendo? As crianças pequenas para poder chegar, pronto, normalmente, em distância. O resultado ainda não chegou. E agora, mas apenas agora, como já chegaram nessa grada, nessa área, o que nós queremos aqui é escola próxima, meter água aqui, conforme já falou, na torneira, não é isso? Okay. Porque nós já aguentamos beber aqui, uma água turva, depois não aguentamos.
Crianças ficam doentes.
Ficam doentes porque nós já que habituamos já naquele tempo, bebemos água na cacimba ali, no turvo, mas apenas crianças que não conhecem essas coisas, as crianças passam mal, hein? Não aposto médico aqui.
Nem porque estava a ver à vontade, né? Mas cada um está a viver.
Tem luz, tem água, está a viver à vontade.
Nas custas dele, quem tem gerador dele. Aqui não temos necessidade de gerar. Quem tem força dele, que consegue consumir.
E água?
Água aqui também ninguém tem. O hospital também ninguém tem.
Diariamente as crianças percorrem perto de 10 km para frequentarem as aulas. O percurso é perigoso, pois que, para além de enfrentarem alta velocidade com que circulam as viaturas naquela estrada que liga Luanda ao centro e sul de Angola, os petizes também encaram o risco de serem mordidos por cobras ou outros animais escondidos pela mata adentro, porque passam para encurtar a distância da comunidade à escola.
Estuda.
Estuda onde?
Na correria.
É longe?
Sim. Vamos a pé, vamos daqui, mata a mata, vamos ver a estrada.
Não sente medo dos carros?
É bem fácil andar na mata.
A mata não tem cobra?
Tem, mas não aparece.
Não aparece cobra?
Uma parte não é como andamos ver cobra. Eu daquele dia, como tempo passar, tem uma cobra que já morreu.
Ah, é?
Sim.
E você tem medo de cuspicar na cobra? Estuda que classe?
Segunda.
Já sabe ler e escrever?
Só sei escrever.
Ah, o que é que você quer ser futuramente?
Doutora.
Doutora?
Sim.
Yeah. Como você chama?
Betinha.
Você vive aqui?
Sim.
Estuda que classe?
Sétima.
Estuda onde?
No Ramiro. Ramiro, como é que você vai daqui para o Ramiro?
No nosso colégio tem transporte.
É, vive aqui há quanto tempo?
Há um ano.
Vive aqui é bom?
Mais ou menos.
Mais ou menos por quê?
Porque é muito isolado.
O que é que não tem que você gostava que tivesse aqui?
Escolas, hospitais, parques.
Luz e água.
Luz e água também.
Okay. Disseram que aqui tem cobras por onde passam para ir à escola, é verdade?
Eu não estudo lá onde eles estudam, eu não sei porque nunca fui lá.
E onde é que vocês vão carretar água?
Na minha casa tem tanque de água doce, sim.
Não, e as demais famílias?
Os outros cartam lá em frente, água salobra.
Como é que você se sente ver as pessoas a beberem essa água?
Mal. Mal, porque pode contrair doenças. Por isso eu penso que melhore, né?
O bairro do Tapo foi fundado há mais de 30 anos, na era colonial. Conta atualmente com mais de 2.500 habitantes, entre crianças, jovens e idosos. Um número que cresce sem o acompanhamento do desenvolvimento social e humano que precisa na região. A ausência de um posto médico, escola e água potável, segundo o presidente da Comissão de Moradores, Joaquim António, é atualmente a maior dificuldade. O ancião relatou que é urgente a construção de um posto médico na comunidade porque, em casos de emergências médicas, são obrigados a se deslocarem altas horas da noite, algumas vezes a pé.
Tanto os velhos, as velhas, jovens, tanto a parte feminina como a parte feminina, está sendo crescente.
Está em que número agora?
Estamos em 2.660 habitantes. A maior dificuldade que nós temos aqui nesta área é o problema das escolas. As crianças estudam muito distanciado, quase a 3 km da distância. E estamos à falta de água potável, que é da primeira necessidade. Estamos à falta de posto médico. E, mas o restante sobre a vivência que estamos aqui, não estamos, quer dizer, com uma vivência assim normal. Estamos falta de muita coisa. Meio de transporte, não temos meio de transporte aqui. Meio de transporte temos que andar distância daqui para o asfalto para poder apanhar um candongueiro que nos leva até o Ramiro. E as coisas mais necessárias aqui, o posto médico não temos. Porque pode nos calhar alguém doente e somos obrigados a andar a pé daqui para o Ramiro. E pode ser fora de hora e somos obrigados para poder socorrer a esta vida. É a grande dificuldade que nos encontra nesse momento, nesta área. É, vivemos mesmo daquilo da gente bater cabeça por ali, desenrascar a vida como podemos poder viver. É, nós, pronto, as mulheres, quando é a parte das mulheres, nos ajuda quando é com problemas de negócio, de comércio interno. Vão à cidade fazer umas compras para poder revender. E a parte que o senhor presidente da associação, que já chegou a abreviar-nos, o que é que eu posso dizer? Não vou me esquecer. Pronto. Vivemos através mesmo de desenrascar a vida. Porque aqui não temos comércio. Para onde o povo vai fazer o comércio? Tudo depende da deslocação daqui para o Ramiro. É por onde nós conseguimos fazer as nossas compras de gênero alimentíssimo para poder a gente alimentar.
Os frantos sobre a inexistência de apoios da Administração Central de Luanda foram reiterados por Joaquim António, para quem o governo, que sabe das suas dificuldades, ainda não deu qualquer resposta à petição da comunidade.
O governo ainda não fez nenhuma coisa quando nessa comunidade.
Sabe,
isto é que a gente... Sabe, temos o coisa... A administração comunal, que é a Barra do Quanto, ele sabe quais são as carências viventes da população desta área. Por acaso aqui ainda não organizamos as cooperativas, porque não temos meio como criar a cooperativa. Porque nós aqui, é o que eu acabei de dizer, dependemos de, quer dizer, certas maneiras de viver. Temos a salina por onde nós vamos fazer uns pequenos trabalhos. Isto pertence a um empresário que é o falecido Flávio Fernando, é que abriu aqui esta salina. É por onde o povo corre para poder fazer uns pequenos gestos para poder sobreviver. Cá não temos empresa ou instituição que ainda nos ajuda quando bem. Estamos a viver até agora. Até agora vivemos mesmo numa vida precária. Não estamos ainda com uma vida social a dizer que estamos em bom estar. Esse período somos apoiados à administração comunal, que é da Barra do Coanza. Mandam cá os vacinadores ou médicos para poderem virem ver a população, para fazerem assistência. E, graças ao senhor, aqui pouco nós temos esses problemas de taxa de mortalidade. Temos pouco. Ao menos por ano, uns 3 ou 4 pessoas, mais ou menos isso. Nascemos, por exemplo, durante o ano todo, não vamos mais que 10 crianças. E, problema de alfabetismo, dependemos das Palmeirinhas. Temos uma escola lá nas Palmeirinhas. A maior parte de todas as crianças aqui estão no sistema estudantil.
De forma obrigatória mesmo?
Sim, sim.
O bairro do Tapo tem a aventura de fazer fronteira com a Ilha de Mossulo, um dos mais requintados e frequentados locais turísticos de Luanda. O Oceano Atlântico e uma vasta flora circulam o bairro nos seus limites. São paisagens que apenas servem ao turismo e os turistas. É de pequenos negócios e empregos precários em empresas que exploram a região que vive aquela população proibida de pescar por escassez de meios de trabalhos e pela inexistência de uma cooperativa devidamente autorizada pelo governo.
Da pesca aqui, nós não estamos compostos de barcos de pesca. Dependemos sempre da compra. Daqui temos que deslocar ao Ramiro.
Não tem pesca?
Não,
aqui, pesca,
não, pesca. Não, aqui não tem.
Por que não pescam? Porque
não pescam porque não temos a sociedade tanto de pescadores. Cá não temos nesta área, mas precisamente. Isto é a questão que o governo comunal, que eu posso dizer, que não estão dentro de assunto com a população que habitam aqui, para poderem recolher quais são as dificuldades que a população atravessa para poder ajudar com a mesma população. É, pronto, a doença que afeta aqui na comunidade, geralmente é o que se passa em todo o país nosso de Angola. Nós aqui não temos assim muita doença assim muito movimentada, tirando do paludismo, há uma doença que todo mundo já conhece, e sempre procuramos por Ramiro, pronto, encontra um hospital que podemos procurar para poder sermos tratados ou então consultados. Pedimos aos senhores empresários que podem vir pensar ou que pensam para esta comunidade, não é pela primeira vez que a gente estamos aqui com os representantes da associação. Esperamos, pelos esforços que eles vedam, se conseguem de facto poder ajudar a população pelas necessidades que nós precisamos.
O apelo aos empresários foi ouvido pela Associação Juvenil de Apoio às Comunidades, que tem estado a mobilizar recursos e ajudas para a construção de centros médicos e escolas, de modo a reduzir as dificuldades da população do Tapo.
Socorrer quem realmente necessita, e a comunidade do Tapo, sempre a gente vem para aqui, nos sentimos muito felizes. O certo é que os nossos desafios continuam, e um dos grandes desafios que a gente tem é construir aqui um centro médico e uma escola, porque esta comunidade não tem posto de saúde, não tem escola, e nós vamos nos sentir totalmente felizes e satisfeitos quando conseguirmos trazer aqui um centro médico e a construção de uma escola, para que essas crianças possam não deixar de percorrer longos quilómetros para poderem assistir às aulas, poderem aprender a ler e escrever. Estamos a trabalhar com a ENC e uma série de parceiros para que possamos então poder concretizar este propósito. O certo é que a AJACOM vai continuar a ajudar as comunidades carenciadas, as diferentes comunidades deste país, e o TAPO é o nosso projeto, é o nosso primeiro grande projeto, que a gente quer ver o sonho desta comunidade devidamente realizado. Nós, ao nível da AJACOM, temos algumas delegações provinciais, particularmente em Cabinda e no Ambo, mas a realização da comunidade do Tapo, ou seja, a transformação desta comunidade, é o nosso grande desafio para os próximos tempos. Não adianta nós nos estendermos por todo o país enquanto temos algumas dificuldades e não conseguimos concretizar aquilo que a gente quer fazer na capital do país. Logo, basta ver que estamos a menos de 50 km para o centro da cidade, e há aqui uma comunidade que não tem escola, não tem hospital. Então, se há problemas dentro de Luanda que a gente pode resolver ou minimizar, pelo menos, pensamos que devemos priorizar estas comunidades carenciadas de Luanda e, posteriormente, podemos alargarmos para o resto do país.
Há 3 anos que a JACOM, liderada por Hermenegildo Manuel, vem apadrinhando a comunidade do TAP e, em 2017, conseguiu mobilizar um parceiro para esta causa. É com este propósito que a Associação Juvenil de Apoio às Comunidades juntou-se ao Grupo Núcleo de Comunicação, que ofereceu à população do TAPO diversos bens. A ação é enquadrada numa campanha denominada Natal Solidário. Foram oferecidos materiais escolares e bens de primeira necessidade, não perecíveis. O esforço não vai acabar com as dificuldades da comunidade do TAPO. Disso está consciente o presidente da AJACOM, Hermenegildo Manuel, que entende ser grave o facto de muitas empresas em Angola não exercerem a sua responsabilidade social para com as comunidades onde operam.
Que são uma série de donativos, né? Brinquedos, alimentos, roupa, calçados, uma grande quantidade de donativos que não são donativos da AJACOM, mas são donativos de um projeto criado por um parceiro, que é a ANC, e este projeto começamos a desenvolver na época de Cacimbi. E agora surgiu sim o grande parceiro, que é a ANC, que é a instituição que, por via de ação solidária, consegue trazer os donativos recolhidos de outras empresas. O certo é que o nosso país tem um problema muito sério, que na minha visão é muito grave. A maior parte das empresas não conseguem canalizar os seus recursos arrecadados, ou seja, não conseguem executar a responsabilidade social. Elas trabalham durante todo o ano e não conseguem desenvolver ações solidárias. É importante que possamos despertar isso nos nossos gestores e entendemos então que esta ação desenvolvida pela ANC passa a ser uma grande oportunidade para que várias empresas, se bem que muitas empresas que estão no projeto da ANC são empresas que desenvolvem, mas outras vão vendo o projeto e vão acabando por abraçar.
Solidário com a comunidade do TAPO, Maurício Santana, diretor-geral do Grupo Núcleo de Comunicação e coordenador da Ação Solidária, está confiante que num curto espaço de tempo pode-se mobilizar recursos junto de outras instituições para colocar à disposição daquela população bens, serviços e infraestruturas sociais essenciais para a sua sobrevivência. Santana acredita que contribuir para uma melhor valorização da produção local seria a maneira mais ideal para começar a ajudar a comunidade do TAPO.
E tivemos a felicidade de encontrar a JACOM, uma associação comunitária que já trabalha junto à juventude e junto a comunidades carentes. Então, esse encontro foi muito feliz, que permitiu a nossa integração com muito mais velocidade aqui na comunidade de TAPO. A primeira comunidade que nós resolvemos adotar, tentar nos aproximar, tentar entender as principais questões e necessidades e gradativamente mobilizar esforços entre os nossos clientes, entre empresas da sociedade angolana, do mercado angolano, autoridades públicas e os órgãos de comunicação. Eu acho que se a gente conseguir um encontro de pessoas, empresas, órgãos públicos, meios de comunicação e a comunidade de TAPO, eu não tenho dúvida que em curto espaço de tempo nós podemos conseguir introduzir aqui algumas questões para melhorar o dia a dia deles. Os outros problemas que nós conhecemos das comunidades menos favorecidas, né? Mas eu vou fugir dos principais, que seria água e luz. O que nós identificamos? A comunidade de TAPO hoje está em cerca de 1.500 pessoas. Basicamente formado, eu acho que a grande preocupação é como melhorar a renda, porque com a renda você pode resolver uma série de questões. Com uma população minimamente economicamente ativa, existe aí uma semente que pode ajudar muito mais. Então você tem hoje aqui uma comunidade que muitos trabalham na cidade, outros trabalham aqui nas Salinas. É importante que a sociedade, principalmente de Luanda, perceba que TAPO está no nosso caminho turístico. Quem vai para o Mussulo de carro, obrigatoriamente passa na porta de TAPO. Então, é uma zona turística da cidade. Então, eles têm a produção de sal aqui, que alguns moradores trabalham lá. Eles têm uma produção de cestos com a folha, eu não sei o nome da planta, mas eles fazem uma produção de cestos e tem pessoas. Tem pessoas desocupadas e tem pessoas que trabalham na pesca. Então a comunidade está formada mais ou menos nessas áreas que vão buscar rendimentos para poder sustentar essas famílias. Eu acho que tentar contribuir nessa produção local, seja no artesanato, seja na produção do sal, seja na produção da pesca. Eu acho que seriam três elementos em que a gente conseguiria formar pessoas, eles se juntarem em cooperativa e através dessa cooperativa conseguirem produzir melhor e mais e comercializar isso. Com a comercialização disso, eles passam a ter rendimentos próprios.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Amigos, recordamos que podem conversar também connosco através do Facebook e do WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Agora a música gospel para os avintes apreciadores. Aline Barros, Creio em Ti. Os ouvintes podem ver as notícias de África em vídeo de segunda a sexta, são as manchetes africanas, temos também as manchetes mundo e as manchetes americanas. Voz da América, emissão em português, domingo 28 de janeiro de 2018. Não esqueça, estamos no Facebook, estamos no Twitter, estamos também no WhatsApp, o número é mais 1-908-652-4584. Voz da América, emissão vespertina em português, é domingo, 28 de janeiro de 2018. Transmitimos desde Washington votos de um excelente domingo na companhia da Voz da América e desta emissão vespertina em português. Estamos na onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em Cabo Verde, em FM, com a Rádio Comercial. Em São Tomé, com a retransmissão local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Nampula, com a Rádio Encontro, e em Climane, com a nova Rádio Paz. Estamos também na Guiné-Bissau, FM, em Bissau, com a Pidjigiti, a capital FM, e em Bafatá, com a Rádio Comunitária Bafatá, e em Gabu, com a Rádio Sitchan Oko. Estamos também, não esquece, na internet, em direto, em voaportugues.com. Na apresentação, está Ana Guedes. Após as notícias do mundo, vamos falar de saúde, vamos saber do impacto para a nossa saúde do uso de drogas ilegais. Depois será a conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Primeiro, nesta emissão vespertina da Voz da América em português, domingo 28 de janeiro de 2018, as notícias da atualidade.
Olá, ouvintes, ao microfone mais uma vez convosco João Santa Rita. O Afeganistão está hoje a assinalar um dia de luto nacional na sequência da explosão de uma ambulância carregada de explosivos que causou mais de 100 mortos e mais de 200 feridos na capital, Cabul. A explosão ocorreu em frente a um edifício governamental e as autoridades disseram que o número de mortos subiu para 103, enquanto 235 pessoas foram feridas no ataque que foi reivindicado pelos talibã. As autoridades disseram que entre as vítimas se encontram muitos polícias, mas não deram números concretos, afirmando que 30 polícias foram feridos. A situação política na Guiné-Bissau está de novo mergulhada na incerteza, na sequência de notícias de que um tribunal regional ordenou a suspensão do Congresso do principal partido parlamentar, o PAIGC, previsto para se iniciar na terça-feira. O tribunal teria ordenado a suspensão como parte de uma providência cautelar por militantes que alegadamente disseram ter sido discriminados na escolha de delegados para o Congresso. Mas o líder do PAIGC, Domingos Simões Pereira, disse hoje que o seu partido não recebeu qualquer notificação judicial e que, por isso, o Congresso deverá iniciar-se na terça-feira, como previsto. Domingos Simões Pereira disse mesmo que, se houver ações judiciais, o Congresso deverá realizar-se, pois essas não deverão constituir qualquer tipo de impedimento para o início e o bom desenrolar dos trabalhos. A atual incerteza sobre o Congresso do PAIGC reflete as profundas divisões dentro do partido na sequência da expulsão de vários deputados em 2015. O presidente do Parlamento guineense, Cipriano Kassamá, enviou, entretanto, uma carta à representação da União Europeia denunciando uma intenção deliberada das autoridades prenderem Simões Pereira. Um soldado paquistanês das Forças de Paz da ONU na República Democrática do Congo foi morto ontem numa emboscada. Soldados da missão da ONU, conhecida por MONUSCO, foram emboscados perto de Lulimba, a 96 km a sudoeste de Baraka, na província do Kivu Sul. Pelo menos um outro membro das Forças de Paz foi ferido. O presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki, disse hoje que chegou a altura de se imporem sanções àqueles que impedem a paz no Sudão do Sul. Na abertura da 30ª Cimeira da União Africana em Addis Abeba, Faki lamentou a inacreditável crueldade e violência sem sentido das partes em guerra no Sudão do Sul, em guerra desde dezembro de 2013, dois anos após a sua independência. Em 2015 foi alcançado um cessar-fogo que durou poucas horas. O antigo presidente do Botswana, Festus Morray, que chefiou o grupo de monitorização do cessar-fogo, no sábado pediu consequências claras para aqueles que violam a trégua. Esta é a Voz da América, estamos a transmitir um noticiário em português. O microfone está convosco, João Santa Rita. A polícia russa prendeu hoje o líder da oposição, Alexei Navalny, num comício por ele convocado para protestar contra eleições presidenciais de março. A polícia efetuou hoje uma rusga aos escritórios de Navalny, onde vídeo transmitido no local mostra os agentes da polícia a interrogar e a deterem vários dos funcionários do líder da oposição. Navalny foi proibido de participar nas eleições pelo facto de ter sido condenado a uma pena suspensa em acusações que ele disse terem sido fabricadas. O líder da oposição disse anteriormente que as eleições, que ele descreveu de pseudo-eleições, deveriam ser boicotadas. Navalny tinha anteriormente apelado à realização de manifestações através da Rússia durante o dia de hoje. Num sinal que a ofensiva militar turca de 9 dias na região de Afrin vai continuar, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, disse hoje que o seu país vai limpar toda a sua fronteira com a Síria de terroristas. Aviões e artilharia turca recomeçaram hoje o bombardeamento de montanhas perto da cidade curta de Afrin. Rebeldes sírios, apoiados pela Turquia, estão envolvidos na ofensiva contra combatentes curdos das chamadas Unidades Populares de Proteção, apoiados pelos Estados Unidos, mas que a Turquia considera de terroristas. E a terminar o noticiário, a principal notícia em foco, o Afeganistão disse que subiu para 103 o número de mortos de um atentado bombista usando uma ambulância em Cabul.
Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 28 de janeiro de 2017, em nome de todos. Votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça, estamos na internet, em voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, um mundo em notícias em português.
Espaço agora para conversarmos sobre saúde com a doutora Graça Matezinha e tema para este domingo, o uso de drogas ilegais e o impacto para a saúde. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América em português, com a doutora Graça Matezinha. Olá, doutora Graça, como está?
Olá, Ana, eu estou bem, mas consigo perceber que a Ana não está bem.
Não, a minha voz ainda não recuperou da infecção das vias respiratórias, doutora. Mas esperamos que os nossos amigos ouvintes ouçam, é a sua voz, porque você é que é especialista em saúde. Eu sou apenas aqui a condutora desta conversa. E, doutora, hoje vamos falar de drogas ilícitas e que são cada vez mais consumidas pelas nossas sociedades, não é? O que é que é uma, que é uma droga ilícita, uma droga ilegal?
Olha, Ana, uma droga ilícita é nada mais, nada menos do que uma substância que a sua produção, comercialização e consumo são proibidos por lei, não é? E essas drogas ilícitas têm uma particularidade. Quando elas são ingeridas ou inaladas ou aplicadas no organismo, provocam alterações do seu estado porque vão agir sobre o sistema nervoso e alteram o comportamento, o estado mental das pessoas que vão consumir. Portanto, são drogas que não são legais. Embora algumas drogas em alguns países sejam culturalmente aceitas. Eu falo, por exemplo, da suruma, que há alguns países que aceitam culturalmente o consumo da suruma, mas isso não a torna uma droga lícita no geral, porque causa essas alterações que eu me referi. Exato.
Doutora, para além da suruma, maconha, como é conhecido também noutros países, a que outros tipos de drogas nós falamos?
Olha, Ana, existem três grupos principais de drogas, não é? Temos as drogas naturais, que aí encontramos a maconha, que é a base de uma planta. Temos o ópio também, que é a base de flores. Temos as drogas sintéticas, que são aquelas que são produzidas de forma artificial em laboratórios, como o ecstasy, que é muito comum nas discotecas, e o LSD. Uhum. E temos outras drogas que são semissintéticas, como a heroína, a cocaína e o crack, que também são bastante consumidas pela malta jovem. Então, esses são os três grandes grupos de drogas. Mas também podemos classificar as drogas em drogas depressoras, porque elas vão causar...
Depressões?
Eu diria... Sim. Bom, causa um efeito que uma retardação do sistema nervoso, não é? E a pessoa tem uma menor capacidade de raciocínio, uhum. A pessoa fica muito relaxada, fica sonolenta, por aí fora. Mas também temos as drogas estimulantes que vão causar uma euforia, um estado de excitação, a pessoa fica muito ativa e não tem sono, fala muito, enfim, fica num estado de hiperatividade. Essas são as drogas como a cocaína e o crack, enquanto que a suruma vai causar este estado de muitas vezes as pessoas dizem the peace and love, não é? A pessoa está assim toda relaxada, toda tranquila.
Uhum.
Exatamente, sim, sim.
E depois temos as, falou também de outro tipo de drogas que são os, por exemplo, os ácidos, não é? As drogas, os alucinogénicos ou psicadélicas, porque eu lembro quando,
exato,
como jovem, de ouvir falar dessas drogas.
Exatamente, exatamente. Aí falamos fundamentalmente do ecstasy e do LSD. Essas drogas tendem a causar também uma sensação de excitação e euforia. E são drogas que os jovens usam muito quando saem à noite para a discoteca, porque dão uma perda de noção da realidade, não é? A pessoa fica super excitada, fica um bocadinho num estado de atividade e muita energia, não é? Então, uhum, essas são as drogas alucinogénicas, exatamente.
Doutora, há quem diga, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, falou, por exemplo, a suruma é legal em alguns estados, noutros não é legal. A nível federal, há uma imposição de ilegalidade. Portanto, eles dizem que não vale a pena estar legalmente a impedir o consumo, porque quem quiser consumir, consome de qualquer forma, arranja-se sempre forma de encontrar, uma vez que há uma grande passagem da América Latina de drogas para os Estados Unidos, por exemplo. Mas quais são os efeitos a longo prazo do consumo até de drogas que a gente diz que são naturais, a suruma, por exemplo? Consequências é que há?
Olha, Ana, as drogas, de uma forma geral, têm um efeito muito nocivo para o organismo. É verdade que em alguns sítios, como eu falei, algumas drogas são culturalmente aceitas, como a suruma ou maconha, mas essas drogas, a longo prazo, vão causar uma destruição dos neurônios, portanto, vão afetar diretamente o sistema nervoso e isto vai diminuir a capacidade da pessoa pensar. Mas também podem levar ao desenvolvimento de doenças psiquiátricas como psicose, depressão ou esquizofrenia. E há também lesões noutras partes do organismo, como o fígado, e também podem precipitar certos tipos de cancro, como o cancro hepático. Também há comprometimento do funcionamento dos rins e depois... há problemas também do funcionamento do coração e depois há questões também que não é que a droga por si seja responsável por doenças contagiosas, mas o fato da pessoa estar a consumir a droga e não estar no seu estado normal de atenção torna-lhe mais vulnerável a ter comportamentos de risco, não é? Como, por exemplo, ter relações sexuais desprotegidas e aí há todo o risco de ser contaminado por doenças como a hepatite, o HIV, entre outras. E depois, bom, numa fase tardia, as drogas podem ter consequências sociais, porque essa pessoa vai gradualmente isolar-se da família e da sociedade, porque vai estar a viver num mundo em que tem forma de pensar e de agir que é diferente daquilo que a sociedade normalmente aceita. Portanto, há um isolamento da família e da sociedade e também, naturalmente, com todos estes problemas e todos os comportamentos de risco que advêm do consumo de drogas, pode haver uma morte precoce.
Doutora, como é que se faz o diagnóstico? Pronto, não será muito difícil, talvez, fazer o diagnóstico de uso de drogas, mas como é que o médico, por exemplo, convence um jovem a deixar de se drogar ou a fazer um programa de recuperação?
Olha, Ana, essa questão das drogas ilícitas não é muito diferente do que nós tratámos nos programas anteriores, quando falávamos do tabagismo e do alcoolismo. Primeiro é preciso que a pessoa seja consciente que isto é um problema, não é? E depois a pessoa tem que querer fazer alguma mudança. Porque mesmo que a pessoa entre para um programa de reabilitação, no sentido de tratar-se, deixar de consumir a droga, se não for por livre, espontânea vontade, as chances de sucesso são muito, muito poucas. Portanto, é preciso a pessoa reconhecer o problema, é preciso a pessoa querer tratar. E daí para frente, há toda uma série de tratamentos que podem ser feitos. Falo especificamente do tratamento de reabilitação, em que vai ser fundamentalmente um acompanhamento com terapeutas específicos, não é? E que vão criar mecanismos para desencorajar o consumo de droga. Mas isso é um tratamento que normalmente leva muito tempo e a pessoa tem que estar isolada, tem que estar no meio em que, preferencialmente no meio em que esteja com pessoas que já tenham passado pelas drogas e que estejam também no processo de recuperação, não é? Uhum. Exatamente, de reabilitação ou recuperação. Portanto, há toda uma série de técnicas que vão ser aplicadas para que a pessoa gradualmente deixe o vício e que mantenha interesse em consumir essas drogas. Mas é um tratamento, como eu disse, bastante longo, não menos do que 3 a 6 meses, e é preciso que também tenha todo o suporte familiar para que essa pessoa não caia
não tenha recaídas.
De voltar a consumir as drogas. Exato.
Doutora, falamos nos últimos programas de alcoolismo e tabagismo. Há aqui uma relação direta entre estas três?
Logicamente. Tanto o alcoolismo como o tabagismo, apesar de serem drogas consideradas lícitas, elas criam alterações no comportamento da pessoa, não é? E uma pessoa que não está no seu estado normal de raciocínio facilmente é influenciável ou facilmente tem vontade de experimentar outras coisas. E a outra questão aqui é que todas essas drogas criam uma dependência, não é? E uma pessoa que é dependente de substância, qualquer que seja a substância, de uma substância, mais facilmente pode tornar-se dependente de uma outra substância. Porque, bom, a pessoa acredita que precisa de, por exemplo, precisa do cigarro para poder sentir-se bem. Então, depois chega uma fase em que o cigarro já não tem o mesmo efeito, então quer experimentar uma outra coisa. Uhum. Portanto, o consumo de drogas, tanto lícitas como ilícitas, está sempre relacionado e um pode levar naturalmente ao outro.
E pronto, doutora, vamos então despedir-nos da nossa audiência. Esperamos e desejamos a todos uma boa semana de saúde, também para si, doutora, e estamos juntos então até de hoje, 8 dias.
Uma boa semana para a Ana e para os nossos ouvintes. Espero que a Ana seja melhor.
Obrigada.
E lembrem sempre de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E depois da saúde, o espaço aqui é ocupado com uma conversa entre a Daniela Seteski, um dos nossos amigos ouvintes. Ele hoje é um ouvinte santomense que está a estudar na Rússia. Edmil Berramos.
Olá, aqui é a Dani Seteski. Ser bem informado é essencial para que a gente possa fazer boas escolhas, seja na vida pessoal ou profissional. Hoje eu vou conversar com o santomense Edmil B. Ramos. Ele está a estudar tecnologias de informação na Rússia e já foi presidente da Associação dos Estudantes Santomenses em Moscovo isso no ano letivo de 2016. Edmilbe, seja bem-vindo aqui ao Espaço do Ouvinte.
Ok, muito obrigado.
Você criou um site para santomenses se conectarem, né? Santomenses que estão estudando ao redor do mundo para compartilhar informações. Conta pra gente um pouquinho mais desse site, Edmilbe.
Inicialmente, eu sempre quis pôr a minha formação em prática. Tanto é que eu escolhi a tecnologia de informação porque eu sei que poderia nos ajudar muito. Não só a mim pessoalmente, como a Santo Metodo em geral. Eu, quando cheguei aqui, né, eu vi que nós fazemos muitas atividades, participamos de muitas coisas, que essas mesmas atividades não são divulgadas. Então, daí que inicialmente em 2016, quando eu fui presidente, eu tentei pegar essas atividades e tentar publicá-las. Né? Então, como eu sou de tecnologia de formação, eu aproveitei essa chance de fazer criar um site onde a gente podia divulgar essas informações. Com o tempo, nós vimos que os alunos de outros países também são tunenses, também fazem as mesmas atividades e não são assim reconhecidos. E por isso, nós tentamos alargar o site de forma a englobá-los. Outra coisa é que também há muitos alunos que saem de São Tomé para a Rússia, mas não sabem com quem entrar em contato para ter informações acerca da Rússia. Então, daí que esse site vai poder ajudar as pessoas a entrar em contato com o pessoal da Rússia e não só vice-versa.
E o site é pastp.com?
Sim, sim.
E que tipo de atividades? Dá um exemplo para a gente. Quem for lá no site agora, que tipo de atividades vai encontrar lá no site?
Pessoas vão encontrar alguns noticiários acerca daquilo que acontece na Rússia, por exemplo, se elegeram um novo presidente ou se agora tem que se pagar mais numa casa ou noutra. Ou melhor, uma pessoa quando está a vir para a Rússia, a pessoa tem lá informações para saber como é que ela vai viver, com quem vai viver e qual vai ser o custo e tudo isso. O pessoal vai conhecer a Rússia sem estar na Rússia. Ou melhor, conhecer Moscou sem ter Moscou.
Com certeza.
Assim acontece com o Marrocos. Brasil ainda não fez, não deixou seu texto, mas o Marrocos já tem texto disponível. E também, pessoas já inscritas podem fazer o quê? As pessoas podem publicar álbum de fotos, pessoas podem partilhar artigos, que é onde as pessoas escrevem os seus artigos e partilham. Também trabalhos científicos, que têm a possibilidade de partilhar e como o site está diretamente ligado com o Facebook, então o pessoal tem a possibilidade de partilhar no Facebook depois para todo o pessoal ver.
E você está aí, né, desde outubro de 2013. Hoje nós estamos, né, em 2018. Você vai concluir o seu curso esse ano. Qual dica que você daria para os estudantes que estão considerando a Rússia como um país para eles poderem irem estudar?
A Rússia é um país difícil. Eu tive a possibilidade de passar em Marrocos e também achava que lá seria melhor que a Rússia, mas é a mesma coisa. Daí que eu acho que o melhor de tudo é definir a meta e depois, seja por onde passar, o importante é a meta que tiver que alcançar. O país é difícil.
Que sentido que é difícil?
Difícil na medida em que a primeira coisa é longe dos familiares. Né? A gente tem que depois adaptar a viver com estrangeiros e cada um com a sua cultura. Então é um pouco complicado, né?
Uhum.
O país também é um país que faz frio, entre outras coisas. Por isso é um país difícil. Né?
E o santomense consegue trabalhar na Rússia enquanto estudante ou não?
Não. Os santomenses não conseguem trabalhar. E o custo de vida é um pouco elevado, que é a principal dificuldade. Mas nada que não se ultrapasse, porque depois parece que o tempo passa depressa.
Tá certo. E quais são os seus planos depois que você se formar aí na Rússia e voltar para São Tomé?
Pronto. Para São Tomé eu quero continuar meus planos assim a nível geral. Eu quero continuar a trabalhar no PASTEP de forma a facilitar aquela ligação entre estudantes e Ministério da Educação, né? E depois também tentar fazer sites que poderão ajudar na divulgação do nosso país no ramo agronômico e da agricultura. E é por aí. Esses são os meus planos.
Tá bom, Edmilbe Ramos. Foi um prazer conversar com você aqui no Espaço do Ouvinte. Espero tê-lo mais vezes.
Ok, muito obrigado. Prazer todo meu.
E até final, por sugestão do Edmilbe Ramos, vamos ficar com Kalema e Bomo Kele.
Música.
Encontramos-nos no meio do mar. Duas ilhas que formam um país. Tudo que precisamos está lá. É só acreditarmos e seguir. Vamos dar as mãos num só coração. Como que lê na escola, ni trava e ni duro quaco nunca por ver. Vamos conseguir, pois vamos ver. São Tomé e Príncipe a desenvolver. Cultura, força, noco, posso não. Como que lê na escola, ni trava e ni duro quaco nunca por ver. Vamos conseguir, pois vamos ver. São Tomé e Príncipe a desenvolver. Cultura, força, noco, clóso, não. Vamos que lê na escola, ni tlaba e ni duro quaco nunca por ver.
E com a música das Ilhas do Equador nos despedimos. Foi a emissão vespertina, serviço em português da Voz da América, domingo, 28 de janeiro de 2018. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos aqui de novo em antena para vos trazermos mais notícias de África, da África Lusófona e do mundo. Em nome de todos, peço Ana Guedes com um abraço. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.